assortimento, você tem um exclusivo certificado de garantia e produtos especiais. As lojas da hora têm sempre um preço do tamanho do seu orçamento. O comando e liderança é dele, do grande empresário, empreendedor Septimus Andrade. Lojas na Hora, que patrocina e oferece o Domingo Debate.
Dedicação, carinho e amor em cada detalhe. Há 25 anos, os melhores sabores da vida têm um destino certo. Restaurante Divina Comida. Isso mesmo. Nossas bodas de prata é também para você, nosso cliente. Mês de aniversário Divina Comida. Divina Comida 25 anos. Torres Câmara e Desembargador Leite Albuquerque. Siga nossas redes sociais. @ Restaurante Divina Comida.
HS Baterias. Suba Moura, mais perto de você. Baterias Mourizeta, em 10 vezes sem juros dos cartões, com a devolução da bateria usada. Entregamos em domicílio, em Fortaleza e cidades vizinhas. Ligue 34670129 e tem o zap 988-851404. HS Baterias é mais força para o seu carro.
Alô, você que está aí ouvindo a Rádio Assunção, canal 620, deixa eu lhe fazer um convite. Todo domingo, das 10 até o meio-dia, tem o Domingo Debate comigo, Renato Abreu, e toda uma grande equipe, convidados especiais. A gente fala de política, a gente fala de economia, a gente fala de esporte, a gente fala de cinema e a gente fala de música. Domingo Debate, todo domingo, aqui na Assunção, começa às 10 da manhã. Deixa eu mandar um recado para você que está ouvindo o Domingo Debate aqui na Assunção. As lojas na hora estão abertas e funcionando, esperando você nos melhores shoppings da cidade. Você tem lojas na hora no Shopping Center 1, o pioneiro de Fortaleza, ali na Santos Dumont. Você atravessa Santos Dumont, tem um Shopping Del Passeio, tem loja na hora também. Você tem lojas na hora no Shopping Rio Mar, lá do bairro Presidente Kennedy, para toda a região. Lojas na hora no Rio Mar Papicu, uma bonita loja lá ao lado da Caixa Econômica Federal. E tem lojas na hora também no Shopping Iguatemi. Lojas na hora, relojoaria e consertos de óculos, joias, relógios e também de canetas. Você encontra sortimento, você tem um exclusivo certificado de garantia e produtos especiais. As lojas na hora têm sempre um preço do tamanho do seu orçamento. O comando e liderança é dele, do grande empresário, empreendedor Septimus Andrade. Lojas na hora, que patrocina e oferece o Domingo Debate.
Dedicação, carinho e amor em cada detalhe. Há 25 anos, os melhores sabores da vida têm um destino certo. Restaurante Divina Comida. Isso mesmo. Nossas bodas de prata é também para você, nosso cliente. Mês de aniversário Divina Comida. Divina Comida 25 anos. Torres Câmara e Desembargador Leite Albuquerque. Siga nossas redes sociais. @ Restaurante Divina Comida.
Estamos apresentando Debate Domingo na Assunção.
Renato Abreu. 11:28 aqui comigo, Luiz Pedro Neto, aqui jornalista, para brilhantar o Domingo Debate depois de uma participação brilhante do deputado Heitor Ferrer, do União Brasil. Tudo bem, Luiz? Bom dia, Luiz. Bom domingo.
Legal. Na Santa Paz. Beleza. Prazer em encontrar o deputado Heitor Ferrer.
Você sabe qual é a capital da Austrália?
Austrália?
Segundo uma matéria do Diário Nordeste, é Sydney. Não é mais Canberra, não.
Mudou, né?
Mudou. É como se aqui o cara escrevesse lá no Ceará, capital do Brasil. Não é Sydney, não, macho. É Canberra. Conserta isso aí, ainda está o erro na matéria.
Então dizer que foi Salvador, né? Já foi, né?
Foi, né? A primeira capital. Rio de Janeiro. Depois a corte foi para o Rio de Janeiro. Você tem santa paciência, vamos ter cuidado, né? O Luiz Pedro vai falar já. Porque eu tenho uma notícia aqui que eu fiquei triste. Eu não sou ambientalista, não costumo me rotular. Mas eu vivo nessa cidade e a perda de área verde é complicado. Fortaleza já perdeu quase 70% da sua área verde nativa. Pois bem,
A Avenida Alberto Craveiro, ali de Abaceiro, que vai para o Castelão, está menos verde. De uma hora para outra, por conta das obras do VLT, 491 árvores foram derrubadas. Derrubaram as árvores, tudinho. Moradores estão lamentando. Elas foram derrubadas, dando espaço para tapumes. E a construção de uma grande faixa de areia para a construção do canteiro central do VLT. A Secretaria da Infraestrutura do Estado, que é responsável pelo corte das árvores, disse que faz parte, tinha que cortar. Que vai, as estações, estação Céu, condomínio Irapuru, e estação Castelão. Isso estava previsto no projeto e foram autorizadas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente. Quer dizer, uma superintendência que tem que cuidar do meio ambiente autoriza a corte 491. Não tinha outro jeito não de botar esse VLT, preservando as árvores. Porque por aí as pessoas conseguem. Aqui na primeira corte, corta as árvores aí. Para que árvore? Uma cidade que já está com um nível de calor alto, você cortando árvores, você aumenta o sentimento da temperatura, do ar quente, porque a árvore purifica, ela renova o oxigênio. As árvores que foram derrubadas, lamentavelmente, pela Secretaria de Infraestrutura do Estado, 491 árvores, o jornal diz, é IP amarelo e IP rosa, que inclusive embeleza a cidade, o IP. Verdade. Embeleza a cidade. Aí você tacou o facão, cortou 491 árvores para botar o monstrengo do VLT. Isso não pode estar certo, eu não posso concordar com isso, não. Eu não posso concordar com isso. Eu não sou ambientalista, não sou. Depois dizer, ah, o Renato é ambientalista. Não sou ambientalista, mas eu moro aqui e eu não acho isso correto. Eu não acho isso correto. Tinha que buscar outra forma. Já desmataram ali o aeroporto. Tacaram o facão também. Tacaram o facão. Autorizado também pela Selma, pela Semasa, Selma, que é a superintendente. Mata nativa ali do aeroporto. A dona Fraporte, que não paga um centavo de IPTU a Fortaleza. Tacou o facão, autorizado também pela Superintendência de Meio Ambiente. Quer dizer, agressões em cima de agressões ao meio ambiente. Aí fico nesse discurso, proteger o meio ambiente. Proteger como desse jeito? O discurso se desfaz em nada quando você, nas caladas da noite, o povo acordou de manhã, cadê as árvores? Tudo derrubaram, as árvores, tudinho. Ô, coisa triste. Não dá para concordar com isso, não. Luiz Pedro Neto, 11h33, Luiz Pedro.
Bom dia, Renato, tudo bem?
Tudo.
Graças a Deus. Parabéns para o seu Flamengo ontem, né?
Gol da pirâmide.
É, molezinha.
E tinha um Zico, né?
É, tinha um Zico lá.
Pareceu um Zico
bem
lá.
Bem diferente do outro, né? Bem diferente, né,
filho? O Flamengo, esse campeonato internacional, Copa Internacional, é bom que se diga, ele foi criado nos anos 60. O primeiro campeão foi em 1961, o Real Madrid. Ele foi organizado pela Conmebol e pela UEFA. Não era nem a FIFA que organizava, era a Conmebol, a CBD aqui no tempo do João Avelange. O João Avelange ajudou a montar a Libertadores da América, o João Avelange. E aí lá bastante ele disse, rapaz, vamos fazer uma disputa mundial. Aí negociaram com a UEFA. O campeão da Europa joga com o campeão da América do Sul em duas partidas. Uma no Caneu no campo. Tipo assim, o Santos foi bicampeão, ganhou do Benfica e ganhou do Milan. Tinha um jogo lá e tinha um jogo aqui. Se tivesse uma terceira partida, era em campo neutro. Esse era o modelo.
Isso.
Aí isso foi até os anos 70, 80. Nos anos 80, a Copa Intercontinental foi comprada, assim, patrocinada pela Toyota. Aí virou Copa Internacional Toyota Cup.
Toyota, lá na transmissão tinha um Toyota lá.
Toyota, né? que ganhava o carro, exatamente. Etc. E o Flamengo ganhou em 81, a Copa Toyota em 81, etc. O Grêmio ganhou em 93, São Paulo ganhou duas vezes. Em 2017, por pedido da UEFA e da Conmebol, a FIFA em 2002, 2003, a FIFA trouxe a Copa para ela. A FIFA. Até hoje é. O Flamengo está disputando, a Copa está aí. A FIFA trouxe, mas admitiu que os campeões desde 1961 eram campeões mundiais. Então, o Santos do Pelé é bicampeão mundial, o Flamengo é campeão mundial, etc. E a partir de 2003... É a Copa da FIFA. E o formato mudou a partir de 2004, 2005. Entraram a África, entraram a Ásia, que eles têm uma parte que é antes. Esse time jogou com o Flamengo, ele já tinha disputado com o Auckland City, da Nova Zelândia. O campeão da Sul-Americana entra na terceira fase, como entrou o Flamengo. Despachou o time do México, confronto das Américas, e a FIFA, para valorizar, Luiz Pedro, ela dá uma taça, medalhas e dinheiro, e dólar. O Flamengo ganhou o campeão das Américas.
Já ganhou uma taça aí.
Já ganhou uma taça e medalha. Ontem ele ganhou a Copa Challenger.
Exatamente.
E o Mundial. E agora o Mundial. Para valorizar o campeonato e tal. Mas o campeão dessa Copa Intercontinental, que agora é da FIFA, é campeão do mundo também. Então, a FIFA vai ter dois campeões do mundo. O time do Chelsea, que foi o campeão do primeiro Mundial de Clubes, que vai ser de 4 em 4 anos. E o campeão agora, que pode ser o Flamengo ou pode ser o PSG. Também, se o Flamengo ganhar, ele pode botar uma segunda medalha dizendo que é bicampeão mundial. Pode.
Renato, você falou aí no Avelange, eu me lembro aí que o Avelange foi o grande, uma das bandeiras dele foi justamente foi levar o futebol a esses países.
A África, etc.
Como presidente da FIFA. Claro que ele tinha interesse político, né?
Sim. Porque,
obviamente.
Mas expandiu, né, o
futebol. Expandiu. Hoje, isso que a gente vê no Mundial, né? Haiti e outros países, ele tem muito desse trabalho do Avelange.
Na última Copa, o Marrocos foi em terceiro lugar.
Pronto, exatamente.
É africana.
Então são seleções que. Camarões já deixou. Não numa Copa, mas na Olimpíada, né, já despachou o Brasil. Então por aí. Então foi realmente um trabalho que ele realizou naquela época, né, nos anos 70, se eu não me engano. Ele tinha, obviamente, interesse político.
Ele foi presidente da FIFA, depois deixou a CBD e levou o futebol aos quatro cantos do mundo. Isso ele fez.
Exatamente. Bom, Renato, vamos falar agora do nosso futebol.
Acabou o Campeonato Brasileiro, acabou a Libertadores, só tem agora a Copa do Brasil, né,
Copa do Brasil hoje. E, aliás, você veja como são as coisas, Renato. Eu lembro agora de dois lances. Olha a importância da televisão. Né? Quando aconteceu, por exemplo, você lembra aquele jogo exatamente da Copa, se foi 86 ou 90, naquele famoso lance do Júnior Baiano.
Sim.
O Júnior Baiano cometeu um pênalti, mas ninguém viu no primeiro
dia. Teve uma câmera que viu quando.
Aí ficou todo mundo.
Houve um pênalti contra a Turquia não marcado pela arbitragem.
Aí o que aconteceu? Depois apareceu uma imagem na televisão,
o Júnior Baiano puxando. Que houve o pênalti.
Que houve realmente.
E o Júnior Baiano saiu dizendo que nem pegou no jogador. Olha aí.
Então, aí ontem, agora nesse último jogo do Corinthians com o Cruzeiro, as primeiras imagens, né, mostravam que o lance do Memphis foi um lance normal. Quando depois aparece a imagem onde o
Memphis... Pois eu olhei esse lance, eu não vi o toque, vi.
Bate aqui nele, isso aqui nele.
Aí foi toque, né?
Foi igual
um lance. Jogo era pra, o gol era para ter sido anulado.
Era para ser anulado. Tá aí o lance, ó. Tá aí o lance, tá vendo?
Então, quer dizer, um gol que dá ao Corinthians a vantagem do empate.
Aliás, por falar em erros, Renato, essa semana o site do Globo, né, o portal Globo, colocou os oito, que eles consideram os oito principais erros de arbitragem no Campeonato Brasileiro desse ano. E pede pro leitor votar, né?
Aí tem o lance do Fortaleza.
E tem o lance do Fortaleza com o Sport.
A bola entrou. Se fosse naquele jogo do Flamengo, tu vê o goleiro, o juiz fala assim, gol! Exatamente. Aquele gol do Arrascaeta, a bola entra, visualmente entra, como aqui no jogo do Fortaleza, e o árbitro aponta assim, ó, gol! Imediato, tem um sistema que diz que é gol.
Os dois pontos que fizeram a diferença para o Fortaleza. Não vamos dizer que foi por isso que o Fortaleza foi rebaixado.
Não.
Realmente fizeram a diferença, fizeram agora.
Fizeram.
O Flamengo foi uma sequência de erros durante toda a competição. Eu costumo dizer o seguinte, Renato, a situação do Ceará e Fortaleza do Campeonato Brasileiro desse ano é bem interessante. O Ceará fez uma campanha, até certo ponto, fazia uma campanha que a gente pode chamar de céu de brigadeiro. Ele estava, quer dizer,
tranquilo.
Ele estava tranquilo.
Sem susto.
Eu, inclusive, cheguei a dizer aqui, para mim, o Ceará poderia beliscar uma vaga ou na Sul-Americana ou até na pré-Libertadores. Cheguei a dizer isso aqui.
A pré-Libertadores eu nunca acreditei, não. Mas Sul-Americana, sim.
A campanha dele estava bem regular. Ele estava conseguindo bons resultados. Deu no São Paulo lá dentro, quer dizer. Mas aí...
Deu no Cruzeiro.
Pois é, deu no Cruzeiro. Aí, na reta final, foi onde ele perdeu
o fôlego. Desastre.
Foi um desastre total. Principalmente...
Por isso que pesou para a não renovação do Condé.
Exatamente.
Os últimos jogos dele.
E com detalhe, agora eu acho que o Condé não foi o único responsável, não. Teve mais gente naquela conta. Aquele jogo do Internacional, será que podia ter fechado os 45 pontos por uma irresponsabilidade do senhor Vino Rafaletti aqui.
Foi.
Eu não estou dizendo que será perdeu aquele jogo por causa do jogo do
Vino. Não pode fazer um isso. Não pode
mas
ser
com
isso,
4 minutos de jogo, um lance de meio de campo.
Não dá, não.
Você faz comete uma falta estúpida daquela?
Não dá certo.
Absurdo.
Inadmissível.
Então o Condé não é o único responsável, não. O Fortaleza foi o inverso. Fez uma campanha completamente irregular e veio crescer na reta final.
Pena que tarde demais.
Pena que tarde demais. É. E que teve a felicidade de pegar um adversário.
E o Fortaleza quis a manutenção do Palermo, só que ele pediu 1 milhão. É. E o Fortaleza não tem 1 milhão para pagar. Exato. Série B é outra história.
É, a conversa é outra, não vai dar. Não dá. Entendeu?
Então, agora, Luiz Pedro, não dá para discutir. Quando você olha a tabela, os 4 piores mandantes do Campeonato Brasileiro foram os 4 que caíram. Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport. Então, não tem o que discutir. Eles, olha, ser mandante é fundamental.
Claro, o Fortaleza o ano passado... Ah,
foi ótimo mandante.
Foi fundamental.
Quais são os 4 piores mandantes do Brasileirão que terminou? Fortaleza, Ceará, Juventude. Aliás, o Ceará na frente do Fortaleza. Juventude e Sport. Então, os 4 que caíram foram os 4 piores mandantes. Ou seja, não fizeram o dever de casa, Luiz Pedro. Aí não dá, meu filho.
Olha, Renato, você sabe que eu gosto muito de trabalhar com números. E, olha, preste bem atenção. O pior ataque do Campeonato Brasileiro, o pior.
Pior.
O Campeonato Brasileiro, no total, foram 959 gols. Certo? Não chegou a 1000 gols. Muito bem, mas o pior ataque é o do Sport Clube do Recife.
Pronto.
Na sequência, quem é? Ceará Sport Clube, com 34 gols. Pronto. O Sport marcou 28, Ceará 34.
Sempre foi problemático o ataque do Ceará.
Fortaleza marcou 43. É. Agora, onde é o ponto...
Agora tomou muito. Né?
É. Onde foi o ponto forte do Ceará? A defesa do Ceará.
A defesa
do Ceará é a sétima, deixa eu ver, é a oitava. É a sétima melhor defesa.
A sétima melhor
defesa. Tomou 40 gols.
Uhum. Aqui. A primeira do Flamengo, né?
Primeira do Flamengo.
Flamengo é o time melhor, mais gol fez e menos tomou também.
Então, quer dizer, o Ceará tinha o quê?
Equilíbrio.
Tinha um time com uma defesa que dava uma boa sustentação lá atrás, mas o ataque não correspondia.
É.
O ataque não correspondia.
E na reta final pesou.
Na reta pesou.
Na reta final pesou.
Então, a minha opinião, quer dizer, por exemplo, olha, eu tenho aqui a pontuação separada primeiro e segundo turno. O Ceará no primeiro turno fez 22 pontos. Primeiro turno, o Ceará fechou com 22 pontos.
Excelente pontuação, né?
No segundo turno, olha a situação do Ceará como foi equilibrado. No segundo turno ele fez 21 pontos. Então, 43 pontos. Olha o que fez o Fortaleza. Primeiro turno do Fortaleza, desastroso.
Desastre.
16 pontos.
Desastre.
16.
É um primeiro turno de time rebaixado.
Time
como
rebaixado.
Foi? Como foi?
Aí no segundo turno o Fortaleza fez 27 pontos. 27 pontos.
É. O que demonstra que se o Palermo tivesse chegado um pouquinho antes... Quer dizer, ninguém pode afirmar, mas...
Aqui. Então, o Fortaleza do segundo turno, ele terminou em nono lugar.
Nono lugar.
À frente, Palmeiras, Fluminense, Flamengo...
Quer dizer, dentro de uma quase de uma pré-Libertadores, né? Mas o primeiro turno é um desastre.
Eu separei o primeiro turno e o segundo turno. Obviamente,
isso não existe, né? Isso é hipotético.
Isso é uma coisa que eu faço só para
ver como é que o time...
Porque, inclusive, os grandes jornais, o Globo faz isso, eles separam para poder... Porque você vê realmente o acompanhamento pelo segundo turno.
Porque é um campeonato que tem dois turnos.
Apenas a CBF não define o campeão do primeiro turno e o campeão do segundo turno. Uhum. Então, só por curiosidade, eu ficar acompanhando quem está melhorando
o segundo turno. Quer dizer, se fosse só o segundo turno, o Fortaleza seria nono.
Nono.
Olha aí. Mas como não são os dois, e o Fortaleza foi um péssimo primeiro turno, o Fortaleza caiu.
É o somatório geral, você soma o primeiro turno e o segundo turno, pô. Tanto que, se você somar 16 com os 27, dá os 43,
foi 43.
E aí a mesma pontuação do Ceará. Você se lembra que a gente conversando aqui na semana, que antecedia esses dois jogos finais para eles, diga assim, olha, Renato, pode acontecer, vai acontecer, dos dois terminarem empatados. E você até disse, pode até descer abraçadinhos.
Pronto.
Não era o que a gente queria, claro. Não. Mas aconteceu. Aconteceu justamente por isso. O Ceará perdeu
o fôlego. No ano passado, você se lembra que a gente disse aqui, pode acontecer tudo. Pode acontecer que os dois escapem, pode. Pode acontecer que o Fortaleza escape, o Fortaleza cai. Pode acontecer que o Ceará escape, o Fortaleza cai. Pode acontecer que os dois caiam. E aconteceu.
Aconteceu.
Era uma possibilidade.
Inclusive, com um detalhe, né? Os dois partidos na frente, fizeram 1-0. Sim. Tanto aqui no Castelão, como lá no Rio, lá no Nilton Santos.
O Internacional ficou a maior parte do tempo caindo.
Exatamente.
Aí no finalzinho é que ele escapa.
Então, quer dizer...
Quando o Ceará toma o gol que liquida a parada aqui, o Fortaleza toma o quarto do Botafogo que liquidou a parada. Aí o Internacional faz o gol lá, pronto.
E o caso do Vitória também, né? Então, fez 1-0.
Fez 1-0.
Agora, olha onde é que está o Renato Kaiser. Fala do Vitória.
E o Fortaleza sentiu falta de um atacante,
dispensado, né? Duas vezes aqui.
É...
Três vezes. Três vezes a gente fez...
Você vê que o Arrascaíta é um baita no jogador, mas o Pedro entrou ontem, em dois lances ele botou no gol. O que é um atacante, que tem cheiro de gol. Agora ele está fora de jogo, está fora de ritmo, entrou e tal. Não sei, não sei se ele entra de saída contra o PSG, não sei. Aí o Felipe, eu acho que se eu fosse o Felipe, não o escalaria de saída, deixaria como arma secreta, numa necessidade.
Eu queria entender até hoje o que, que houve com o Luceiro.
É. E já foi embora, né? Tá voltando lá pro futebol. Né?
O futebol acabou.
Acabou.
O Luceiro fazia gol praticamente cada dois jogos ele fazia gol. Ele não passava dois jogos sem fazer
gol. Esse foi um dos problemas do Fortaleza. Vendeu aquele menino pro Fluminense, que ali foi, perdeu criatividade no meu campo. O Fortaleza ficou difícil de se encontrar. Perdeu o atacante, não tinha referência de gol. E aí houve também contusão e uma série de problemas. E coincidiu numa maré ruim do Fortaleza.
Quem cresceu, Renato, na reta final, para mim, na minha avaliação, foi o Pochettino. Pochettino jogou muito.
Está indo, né? Ele está
indo embora, São Paulo.
São Paulo e o Santos estão atrás dele. O Voivoda pediu a contratação dele, Voivoda.
Então tá, ele jogou muito esses jogos.
E ele vai, porque o Fortaleza não tem como segurar jogador, não. Não tem condição de competir com o time da Série A, não. Não tem.
Agora a Fortaleza precisa ter a Série A também, obviamente. Ter a consciência de que agora é Série B.
Série B.
No nível de jogador.
Até o orçamento vai cair de 60% no mínimo. No mínimo.
Treinador, obviamente. A gente sabia que seria difícil para o Palermo ficar, justamente por conta disso.
O Espírito sabe quanto eu dei olhando? Ceará e Fortaleza receberam, não é uma receita fechada, mas mais ou menos em torno de 120, 125 milhões de receita de televisão. Sabe quanto é na Série B? No máximo 12. Olha aí, não, de 130 Renato, para 12.
Olha aqui. Nos últimos anos, o Fortaleza acostumou-se, além daquela gratificação, o ano passado, quando ele ficou em quarto lugar, aquela gratificação que é paga pela CBF, pela classificação dos times,
pronto,
que vai até o 16º, só não recebe, obviamente, quem fica do 17º para baixo, que está eliminado.
Como será e Fortaleza? Não vai receber nada.
Não vai receber nada.
Nada.
O Fortaleza ainda recebeu o quê? Dinheiro da Comembol, que disputava Libertadores.
É. Então, isso, e aí eu acho que o Fortaleza brincou com dinheiro, né? Não renovou o time, aí trouxe negócio de Davi Luiz.
Quero fazer uma pergunta, Renato. Diga uma coisa. Quem foi assim,
aquela pré-temporada, André?
Não,
o Luiz Pedro, não, aquilo ali foi.
Olha, eu digo o seguinte, eu quero saber quem foi que contratou pior. Porque o Ceará, quando trouxe o Vina, que não acrescentou nada ao Ceará.
Nada.
E o Fortaleza quando trouxe o Davi Luiz.
Nada também.
Eu queria saber qual dos dois foi o pior.
É.
O pior. Porque para mim não tem.
E Davis também contribuiu um pouco também.
O Davis, pelo menos, andou fazendo alguns gols que foram importantes.
Davi Luiz fez nada.
Não fez nada.
Mas todo mundo sabia que Davi não dá.
Não, o jogador, quer dizer, aquilo ali foi tentar fazer, como quem diz, iludiu o torcedor. Então, é um jogador de seleção brasileira.
Era para vender camisa. Mandaram fazer 250 mil camisas, tá tudo encalhado aí. Vendendo nada.
De seleção brasileira. Tem tantos que jogaram de seleção brasileira que, infelizmente, não estão vendendo nada.
Exatamente.
E foi o caso do Davi Luiz.
Exatamente.
Aí, quer dizer, aí é aquela história, você. Ah, não, vamos apostar, porque é um jogador de marketing, meu amigo. Quem disputa campeonato brasileiro. Um
negócio de marketing.
Não pode tem que dizer assim, rapaz, eu tenho que fazer um time. Tá aí o Mirassol, rapaz. Tá
o Pedro, o Flamengo, que pode fechar esse ano mágico dele, ganhando o Mundial em cima do PSG, porque pode. Ah, o favorito é o PSG? É, o favorito é o PSG. Mas o Flamengo tá chegando bem nessa final. E eu digo até o seguinte, que essa história do time europeu entrar só na última partida, não é legal não, porque o Flamengo vem no clima do jogo.
Uhum.
Fez do primeiro jogo um jogo mais tenso, estreia, segundo tempo, segundo jogo já bem melhor, tá certo? E o PSG vai descer do avião e entrar em campo, o Flamengo já vem jogando, já tá no clima, eu acho que é melhor pro Flamengo que já tá jogando, do que pro PSG.
Olha, um detalhe inclusive.
Agora, você pode fechar o ano do Flamengo sendo campeão mundial, e tu sabe qual foi... O que o Babo está dizendo, não, o Flamengo vai ter que renovar o elenco, nós temos que dispensar agora para baixar a média de idade do grupo. O Flamengo, que é um time vitorioso, e o Fortaleza não fez isso. Não fez isso.
De maneira nenhuma. Quer dizer, olha bem, e o Fortaleza não pode reclamar, porque o Fortaleza foi avisado várias vezes. Desde que começou o ano, o Fortaleza teve um mês, primeiro mês foi só o Campeonato Cearense, ele ganhou todos os jogos. Daí para frente começou... Aquele resultadozinho contra o Souza, resultado contra o
lado do Piauí. Já era um cartão de visita.
Já estava avisando lá atrás que a coisa não estava bem.
Não estava bem, não.
Então, a diferença do Fortaleza...
Caiu para o Retrô aqui, foi que caiu na D. O Retrô está na Série D, minha gente. Eliminou o Fortaleza aqui da Copa do Brasil, onde ele perdeu receita.
O Ceará veio perder folha agora no final. No final, o Ceará foi campeão. O Ceará
ganhou, bicampeonato invicto.
O Ceará levou o azar de ter cruzado na semifinal da Copa do Nordeste com o Bahia, que tem mais elenco.
Exatamente.
Entendeu? E aí acabou ganhando o jogo, tudo bem. O gol no final da partida, mas ganhou, eliminou o Ceará da Copa do Nordeste.
Mas chegou até o limite,
chegou até
a semifinal.
Então, o Fortaleza classificou-se por um grupo inferior, por exemplo,
quase péssimo campeonato do Nordeste.
Péssimo campeonato do Nordeste, Fortaleza.
Péssimo.
Péssimo. Então, vários avisos lá atrás já vinham acontecendo. E o Fortaleza empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga.
Exato.
E foi deixando a coisa ir para frente. Para chegar a um ponto que quase praticamente Estava ali, estava despachado. Todo mundo estava o Fortaleza como time eliminado.
Exatamente.
Vamos ser, a gente comentou aqui algumas vezes, eu dizia...
Fortaleza teve a chamada melhora da morte, né? Foi. Melhorou para morrer, né?
Agora, teve, tem um fato, tem um dado que a gente tem que destacar. A torcida do Fortaleza chegou junto. Na reta final, chegou junto.
Chegou.
Os dois últimos públicos do Fortaleza aqui foram mais de 50 mil pessoas no Castelão.
Por isso que a frustração foi tamanha, né? Eu sabia que aquele jogo era difícil. Aliás, nós dissemos aqui, olha, Botafogo, o problema do Fortaleza é esse jogo final fora de casa. Porque se o Fortaleza fizesse um jogo em casa, ele não cairia. Pela performance que ele estava dando no Castelão, pela força, pela energia que a torcida criava. Mas esse jogo fora com o Botafogo foi fatídico. Foi terrível.
E aí é aquela história, né? A reta final, por exemplo, principalmente do Ceará, a gente avisou aqui várias vezes, após o Ceará, a reta final vai pegar time, só o time que está ali em cima. Tudo bem, o Flamengo já decidiu o campeonato, muitos dizem, não, o Flamengo decidiu o campeonato, vai ser...
Não, mas o Flamengo foi campeão em cima do Ceará.
Não, e aí diz assim, não, e o Palmeiras já não tem mais interesse, meu amigo. Se acreditar nessa história, aí deu do que deu.
Exatamente. Então, eu nunca acreditei que o Ceará ia aprontar com o Flamengo num título, num jogo que dava o campeonato para o Flamengo doido para liquidar logo a fatura, porque tinha que viajar para o Catar, para cuidar da vida
mas
dele.
Mas naquele dia o Ceará fez uma estratégia, disse assim, vamos segurar aqui atrás, e aí quando foi na reta final, disse, porque nós não temos nada a perder, vamos tentar empatar o jogo. Aí o Ceará avançou, subiu as linhas, certo?
Foi.
Tentou surpreender o Flamengo, podia ter conseguido, como realmente não conseguiu, mas podia ter conseguido o empate. Mas infelizmente não deu. Agora,
não deu, não.
É passado, é agora
começar
a pensar em 2026, saber que a realidade agora é outra, começar agora pelos treinadores que são outros, o Carpini no Fortaleza.
Tu acha esse Carpini? Você vai já dar, eu vou pro intervalo, vai lá do Carpini, desse Mozart aí, que tem nome de craque, né, Mozart, mas é Mozart Gomes, que era craque de bola, que era filho do coronel Mozart Gomes, ali na Gentilândia. E o Luiz Pedro vai dar também o total de público do Campeonato Brasileiro, tá certo? Vencido pelo Flamengo. E na quarta-feira é a grande decisão, Flamengo e PSG. E você vai acompanhar aqui pela Assunção. Porque só pode transmitir esse jogo quem paga a FIFA, viu? Não tem negócio de tubão aí, não. Negócio de fazer tubão aí, a FIFA vem, meu amigo, você tem que pagar, não é assim, não.
Esse negócio de tubão deu um problema grande, você lembra? Do nosso amigo.
É assim, não. Só quem transmite a final desse mundial é quem tem contato com a FIFA e a Bandeirantes.
Você lembra?
A Tupi está transmitindo.
Você lembra do nosso amigo Marconi Alves?
A Itataia está transmitindo.
Você lembra do nosso amigo Marconi Alves, negócio de tubão?
Não pode negócio de tubão, não. É jogo da FIFA, menino, esse campeonato, tá certo? 11h52, intervalo. O Saldanha, em nome das lojas na hora, em nome também da Divina Comida e do Para Todos, que é credibilidade 0800-427-5500. Vai ter a segunda extração, meio-dia 45. Eu vou já dar o resultado da extração das 10h45 do Para Todos. 0800-427-5500 é o telejogo. Aposte agora! R$1 vale R$6.000 no Para Todos. R$5 na medalha de ouro. Vale R$100.000. Aposte agora. 0800-427-5500. A sorte é para todos. 11h52.
Deixa eu mandar um recado para você que está ouvindo o Domingo Debate aqui na Assunção. As lojas na hora estão abertas e funcionando, esperando você nos melhores shoppings da cidade. Você tem lojas na hora no Shopping Center 1, o pioneiro de Fortaleza, ali na Santos Dumont. Você atravessa Santos Dumont, tem o Shopping Del Passeio, tem loja na hora também. Você tem lojas na hora no Shopping Rio Mar, lá do bairro Presidente Kennedy, para toda a região. Lojas na hora no Rio Mar Papicu, uma bonita loja lá ao lado da Caixa Econômica Federal. E tem lojas na hora também no Shopping Iguatemi. Lojas na hora, relojoaria e consertos de óculos, joias, relógios e também de canetas. Você encontra sortimento, você tem um exclusivo certificado de garantia e produtos especiais. As lojas na hora tem sempre um preço do tamanho do seu orçamento. O comando e liderança é dele, do grande empresário, empreendedor Septimus Andrade. Lojas na hora, que patrocina e oferece o Domingo Debate.
Dedicação, carinho e amor em cada detalhe. Há 25 anos, os melhores sabores da vida têm um destino certo. Restaurante Divina Comida. Isso mesmo. Nossas bodas de prata é também para você, nosso cliente. Mês de aniversário Divina Comida. Divina Comida 25 anos.
Torres Câmara e Desembargador Leite Albuquerque. Siga nossas redes sociais, @ Restaurante Divina Comida.
Rádio Assunção.
Estamos apresentando Debate Domingo na Assunção.
Renato Abreu.
De volta ao vivo aqui na Assunção, canal 620, a mais forte do esporte, comando de liderança do Moeslo. Olha, amanhã, 6 da manhã, imperdível, primeiro do esporte, sou ouvinte cativo, Moeslo toca com uma maestria, toda a grande equipe, a melhor, a participação do Souza Filho, o Super Plantão Esportivo, toda a equipe, meu amigo Jota Lacerda, que depois apresenta o Alô Fortaleza, a partir das 7 da manhã, o melhor programa matutino do rádio, indiscutivelmente é o Alô, Alô Fortaleza, antecedido pelo excelente primeiro do esporte. Vamos ao resultado para todos? Extração das 10h45 deste domingo, 14 de dezembro. Eita, falta apenas 10 dias para o Natal. Décimo prêmio, 1859, 1859. 1859, 1859 é o décimo prêmio. A sorte é para todos é credibilidade, 1859 é o décimo prêmio. O nono prêmio do Para Todos, extração das 10h45. 4916, 4916 é o nono prêmio, 1859 é o décimo. Oitavo prêmio, 1980, o ano que o Papa veio aqui. O Papa veio aqui no Castelão, eu estava lá no Castelão, me perdi do Papa. O Santo Papa João Paulo II.
Foi o ano também, Renato, que a terra tremeu aqui em Fortaleza.
A terra tremeu?
Foi em 1980.
E foi, me lembrava disso não, me lembrava do Papa.
Foi tremeu, acho que foi um jogo em que, depois de um jogo,
o Santo Papa, João Paulo.
Depois de um jogo em que, inclusive, que o Ferroviário parece que derrotou o Ceará.
Foi?
Aí o pessoal disse, rapaz, o Ferroviário derrotou o Ceará, até, inclusive, tremeu
aqui. Até terremoto houve. Pois bem, oitavo prêmio, 1980, 1980, oitavo prêmio é o Para Todos, a sorte é para todos, 0800-427-5500, aposte agora para a extração do meio-dia 45. Oitavo prêmio, 1980, 1980, 1980, nono prêmio 4916, décimo prêmio 1859, sétimo prêmio 2866, 2866 é o sétimo prêmio do Para Todos, extração das 10h45, a sorte é para todos, 2866 é o sétimo, 1980 é o oitavo, o sexto prêmio 9041, 9041 é o sexto prêmio da extração deste domingo, 10h45, tem um aí ao meio-dia 45, você aposta agora no 0800-427-5500. Oitavo prêmio, o sexto prêmio 9041, 9041, sétimo prêmio 2866, oitavo prêmio 1980, nono prêmio 4916 e o décimo prêmio 1859. 9041 é o sexto prêmio, quinto prêmio 2014, o ano da Copa do Mundo, Brasil todo 7 da Alemanha. Lá no Mineirão, oh, coisa vergonhosa. 2014, tomamos de 7 lá no Mineirão. O Brasil não viu a cor da bola. Seleção da Alemanha, que depois foi campeã em cima da Argentina no Maracanã. Quinto prêmio, 2014, 2014. Quarto prêmio, 2547. 2547 é o quarto prêmio do Para Todos. A sorte é para todos é credibilidade. 2547. O quarto prêmio, o terceiro prêmio, 9940. 9940, terceiro prêmio do Para Todos. Segundo prêmio, 5206, 5206. E o primeiríssimo prêmio do Para Todos, extração das 10h45, 6484. 6484, milhar bonita, hein, Saldanha? 6484 é o primeiro prêmio da extração das 10h45, desde domingo do Para Todos, porque a sorte é para todos. 6484, você apostou um real, bateu, já ganhou R$6.000 do Para Todos. E o milhar de ouro, 68427. 6868. 427, 68, 427, milhar de ouro, apostou R$5, bateu, já ganhou R$100.000, porque a sorte é para todos, aposte agora para a extração das 12h45, 0800-427-5500. 68427 é o milhar de ouro, R$5 vale R$100.000. 6484, o primeiríssimo prêmio. Você bateu, jogou R$1, jogou R$2, ganhou R$12.000. Para cada R$1, você ganha R$6.000 no Para Todos. 6484, extração das 10h45. Tem uma segunda extração, meio dia 45. Aposte agora, 0800-427-5500. A sorte é para todos, Luiz.
Aí.
Diga aí, Luiz Pedro. Terra tremeu, aí, Jornal Povo.
1980, novembro de 80.
Sabe, foi, foi.
E o Ferroviário ganhou de
1 a 0. Ferrinho, um passo à frente, 1 a 0. E a terra tremeu no Ceará, no dia que o Ferroviário deu no Ceará. Castelão?
1980,
lembra desse episódio? Aí, Lacerda, o Ferroviário do Ceará até tremeu, teve um terremoto ano da vinda do Papa. Só que o Papa veio um pouco antes, foi no meio do ano.
Foi.
Inaugurar, inclusive, o anel de arquibancada do Castelão, construído à época pelo governador Gilo Távora.
Exatamente.
O grande Papa João Paulo II, eu estava lá no Castelão, bem pertinho dele, São João Paulo II. Grande Papa
da Igreja. Eu me lembro, Renato, inclusive, eu estava lá no Jornal Povo, quando o Papa ele fez um percurso, eu não me lembro se foi, já vinha do aeroporto, em direção ao Palácio da Abolição, e daquele ônibus da empresa Expresso de Luz, que foi quem conduziu o Papa,
foi.
Ele passou ali na Guanhembi, em frente ao Jornal Povo.
Uhum.
Então muita gente desceu, algumas pessoas que moram naquele entorno acolá, para ver o ônibus.
É porque ele ia lá para o Seminário da Prainha, né? Ele ficou hospedado.
Isso, exatamente.
Ele ficou hospedado lá.
Então foi
passou
isso.
Passou duas noites lá no seminário.
Pronto, ele passou lá, me lembro uma tarde, a gente estava lá, quando muita gente desceu para ver a passagem do Papa. Renato, é o Vamos seguinte, lá. Campeonato Brasileiro finalizado, total de público pagante, 10.055.008 pagantes, foi o total de público pagante do Campeonato Brasileiro. 10.055.008 pagantes.
Média total de público pagante do Campeonato Brasileiro. Média.
Média, 26.460.
26 mil.
Do Campeonato Brasileiro desse ano que foi finalizado. Eu puxei também aqui, Renato, dos times do Nordeste que disputaram o Campeonato Brasileiro, você sabe quem foi o campeão de público pagante nos seus jogos?
Bahia.
Nos jogos que ele foi mandante, Bahia, com 725 mil torcedores pagantes nos jogos do Bahia, ele como mandante, né?
Sim.
Que deu uma média de 38.159 pagantes. O Bahia, então, essa...
Grande Bahia.
É o esporte do Bahia. Depois do Bahia, aí nós temos...
Bahia que está indo para Libertadores, né? Para pré-Libertadores. Isso.
Aí veio o Ceará com 661
mil. Ceará em segundo.
Segundo.
Olha aí. Porque é o seguinte, um time desse cai, né?
É triste. Rapaz, a vantagem dos...
600 e quanto, será?
661 mil.
E o Bahia?
O Bahia, 725 mil.
Tá.
Quer dizer, a média de público do Bahia, 38 mil. A média de público do Ceará, 34 mil.
E só
mil.
O Nordeste, porque evidentemente a melhor média de público é o Flamengo.
Claro, né? Claro. Aí
é disparado.
Aí depois do Ceará, aí vem o Fortaleza. Apesar da campanha
apesar...
que foi, 511.746 públicos pagantes do jogo do Fortaleza.
É a força das duas torcidas, indiscutivelmente.
Pai, nós temos, olha, que já foi dito várias vezes aqui.
Nós temos público de primeira.
Nós temos público de primeira divisão. E o estádio também.
É, agora apesar do gramado. Agora os times de segunda.
Agora, infelizmente, gestões que...
É.
Aquele negócio, nos últimos anos o Fortaleza deu um upgrade, realmente melhorou.
O Alan Neto dizia o seguinte, que o futebol cearense está em público de primeira, time de segunda e a cartolagem de terceira. Então, o negócio é sério.
Então, para você ver, em Recife e lá em Salvador, os estádios realmente são menores, a capacidade do Castelão é maior, mas, por exemplo, a situação aqui do Ceará eu já falei, né? O público Fortaleza também eu já falei. Aí eu vou puxar o público do Sport Clube do Recife. Total de público que ele levou, 288 mil. Com a média de 15.175 pagantes nos jogos. Claro que a ilha é um estádio menor.
Isso.
E a Arena Pernambuco também, comparando a capacidade do Castelão, também é menor.
É verdade. Entendeu?
E o Vitória, 420.730 pagantes. Média de 22.143. Então, quer dizer, a grande vantagem que o futebol cearense tem nessas competições, primeiro, torcidas.
Torcidas.
Ceará e Fortaleza realmente faz um diferencial, essas duas torcidas.
Só que não ganha jogo, né? Ajuda, mas não ganha jogo.
E o estádio.
E o estádio.
O estádio Castelão, inclusive com um detalhe, né? Porque eu me lembro que teve aquele jogo Fortaleza e Palmeiras, que o goleiro do Palmeiras, o Everton, fez uma declaração e disse, olha, o pessoal reclama muito da altitude lá de La Paz, por exemplo. É. Mas aqui jogar no Castelão é pior. Ele chegou a dizer isso aqui, eu assisti uma entrevista dele. Ele disse, olha, jogar lá é ruim, mas aqui ainda é pior por causa do calor aqui no Castelão.
Calor. É um buraco no Castelão.
É um estado abafado.
O estado é abafado. É. Não circula vento no Castelão.
Pronto. Então, quer dizer, a gente tem...
O Castelão é um buraco.
A gente tem um excelente estádio, com Fortaleza, quando soube aproveitar o fato de ser mandante, como foi no passado, foi importante, mas infelizmente esse ano, Ceará e Fortaleza não tiveram essa competência para aproveitar o fato de jogarem aqui, com apoio de torcida, com todo esse incentivo.
Os quatro piores mandantes caíram. Pronto. Não tem mais o que discutir.
Não tem.
Beleza, Luiz?
Beleza.
Ó, você vê que o Flamengo ganhou do time lá das Múmias, da Pirâmide, com dois gols de bola parada. Trabalho, sabe de quem? Do Rodrigo Caio, que foi contratado só para isso. Ele e o Felipe Luiz estudam as bolas paradas e o posicionamento de quem vai chegar na área para cabecear. O Danilo fez de novo e aquele zagueiro, o Léo Pereira, fez o primeiro. Duas bolas paradas que decidiram um jogo crucial para o Flamengo. Porque conta, Luiz Pedro. Às claro, vezes a claro. Bola não está entrando, a bola parada claro. Resolve o jogo. Resolve
eu costumo
o jogo.
Dizer o seguinte, bola parada e o jogador que chuta bem de fora da área.
Pronto.
Porque muitas vezes o time está ali na retranca, você bota seis zagueiros para fechar ali.
Sobrou a bola, bateu o Elono.
O Hércules era um jogador que fazia isso muito bem, quando teve no Fortaleza. Bom, Renato, só para finalizar,
vai.
Duas informações.
Uma.
Primeiro, o Ceará, o público do jogo do Ceará com o Palmeiras aqui, 58 mil, foi o maior da última rodada.
Tá.
O Ceará teve, das 38 rodadas do Castelão, o Ceará teve, em duas rodadas, ele teve o maior público.
O maior público.
Foi na rodada 32 do Clássico contra Fortaleza, onde ele era o mandante.
Mandante.
51.120 pagantes. E agora, contra o Palmeiras, na última rodada, 58.300 pagantes. Agora, um fato a lamentar, Renato, para finalizar. Sexta-feira, decisão da Copa Sub-15 Ceará e Fortaleza. Lá no estádio Franzé Moraes, no CT do Ceará.
Sim.
O jogo terminou 0-0, foi para a decisão dos pênaltis. E após a decisão dos pênaltis, um jogador do Ceará diz ter sido acusado de racismo. Não se acusar, não. O jogador ter sido vítima de racismo com um jogador de Fortaleza. Isso é lamentável na competição sub-15. É,
já começa aí.
Sub-15.
Sub-15.
É. Quer dizer, um jogador do Fortaleza.
Vamos trabalhar essa meninada aí, hein? Nos CT do Fortaleza, hein? Pelo amor de Deus. Acabar com isso.
Ter praticado racismo contra um jogador do Ceará.
Inaceitável.
Inaceitável. Não se admite de jeito nenhum.
De jeito nenhum.
O que é lamentável em tudo isso, um garoto de 15 anos.
Se não for reeducado, vai chegar lá na frente fazendo porcaria, fazendo o que não deve.
Quer dizer, um péssimo exemplo.
Péssimo exemplo.
Como cidadão, como profissional de futebol,
é verdade.
A gente só tem a lamentar.
Valeu, Luiz.
Ok, Renato.
Boa semana, bom domingo. Saldanha, o seu amigo da imprensa, o menino, o nosso...
César
Augusto, ele disse o seguinte, olha, polêmico, eu disse domingo para você que o Ceará jogava... lembrou que o Ceará jogava por um empate com o Joinville para subir na Ceará e perdeu de 3. Aí está dizendo que o Ceará jogava por um empate, perdeu de 3 pro Palmeiras, caiu. E ele disse o seguinte, que o Fortaleza ia ganhar do Atlético, ganhou, ia ganhar do Corinthians, ganhou, mas não ganhou do Botafogo, né, César? E aí eu disse também que o Fortaleza não cairia, nunca falei que o Fortaleza não cairia, mas não caiu, mas caiu, o problema é que caiu, tá entendendo? E o Ceará, depois que perdeu pro Internacional, não ganhou mais nada também, né? Ganhou mais nada, agora triste. E o torcedor me pergunta aqui, Renato, e os treinadores, vamos deixar esses treinadores começar a trabalhar? Eu não posso dizer aqui
claro,
se o Carpinho vai ser bom, se vai levar o Fortaleza. Eu não posso dizer
isso. Quem ia dizer que o Vojvoda ia fazer esse trabalho que ele fez no Fortaleza?
Péssimo trabalho do Vojvoda desse ano. Salvou o Santos.
Quem ia dizer que o Palermo ia fazer esse trabalho que ele fez no Fortaleza?
Deixem eles chegar, eles vão ter que refazer os elencos,
exatamente.
Reestruturar os times. Pra gente ver o que é que vai acontecer. Ainda está longe.
Principalmente do caso do Fortaleza, saber se aquelas feridas que foram abertas, essas feridas já estão sanadas, já estão, né?
Saber eu que acho sabe. Que elas não estão ainda, não.
Pois é, então tem que saber, porque que isso, saber. Isso vai influenciar.
Eu pergunto, o Marcelo Paes vai continuar a resolver isso aí?
A informação que tem é sim.
Sim, né?
É, embora eu não vi essa informação dele.
Porque quem define isso é o conselho da SAF.
Agora, como ele está falando assim em relação... A definição de muita coisa do elenco, aí é uma sinalização.
Tudo indica.
Quem está fazendo isso é quem está sinalizando
porque
que vai
recebeu
continuar.
O aval.
Entendeu?
Beleza. Vamos aguardar, né, Luiz? Vamos aguardar. Isso. E quarta-feira tem Mengão na área. Eu vou. Será que eu vou botar uma faixa de bicampeão mundial? Domingo eu venho aqui com a faixa bicampeão. Será? E em cima do PSG, que tem um sabor especial, né? Aquela Torre Eiffel. Né? Vive la France. Eles são os Alain Leblanc, os alas azuis, né? Alain Leblanc, Alain Leblanc, não tem negócio não, eu sou é Mengo, acabou o papo. Eu sou esse Flamengo aí.
A nação rubro-negra, né?
Nação rubro-negra. Vai, Flamengo! Tua glória sempre será vencer, vencer e vencer. Bom domingo, boa semana. Um abraço ao Moés Loyola, ao Jota, toda a grande equipe. Eu volto domingo com o Domingo Debate. 10 ao meio-dia com o Luiz Pedro aqui ao meu lado. Batendo essa bola redondinha. Valeu, Saldanha, em nome das lojas da hora. Abraçando o grande Sépnios. Lá na Divina Comida, abriu o melhor self-serve da cidade, hein? Abriu e tá lá o melhor self-serve da cidade. E a grande noite do Natal, dia 24, é na Divina Comida. Em nome do Para Todos, que é credibilidade, 0800-427-5500. Tchau, até domingo com as bênçãos do Espírito Santo, do Divino Espírito. Se lembre que ele está chegando. Bote Jesus no centro do seu Natal. O Natal é a celebração da chegada do Menino Deus. Com as bênçãos de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Assunção, padroeira desta fortaleza cidade. Bom domingo, boa semana, eu volto domingo que vem. Tchau!
Deixa eu mandar um recado para você que está ouvindo o Domingo Debate aqui na Assunção. As lojas Na Hora estão abertas e funcionando, esperando você nos melhores shoppings da cidade. Você tem lojas Na Hora no Shopping Center 1, o pioneiro de Fortaleza, ali na Santos Dumont. Você atravessa Santos Dumont, tem o Shopping Del Passeio, tem loja Na Hora também. Você tem lojas Na Hora no Shopping Rio Mar, lá do bairro Presidente Kennedy, para toda a região. Lojas Na Hora no Rio Mar Papicu, uma bonita loja lá ao lado da Caixa Econômica Federal. E tem lojas Na Hora também no Shopping Iguatemi. Lojas Na Hora, relojoaria e consertos de óculos, joias, relógios e também de canetas. Você encontra sortimento, você tem um exclusivo certificado de garantia e produtos especiais. As lojas Na Hora têm sempre um preço do tamanho do seu orçamento. O comando e liderança dele, do grande empresário e empreendedor Septimus Andrade. Lojas Na Hora, que patrocina e oferece o Domingo Debate.
Dedicação, carinho e amor em cada detalhe. Há 25 anos, os melhores sabores da vida têm um destino certo. Restaurante Divina Comida. Isso mesmo. Nossas bodas de prata é também para você, nosso cliente. Mês de aniversário Divina Comida. Divina Comida 25 anos. Torres Câmara e Desembargador Leite Albuquerque. Siga nossas redes sociais. @ Restaurante Divina Comida.
ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Da competição, que até poderia brigar pelo título, Corinthians foi lá no Mineirão e não é que venceu o jogo. O Corinthians amassou o Cruzeiro, na minha avaliação, taticamente falando. Porque se você for ver, qual defesa, grande defesa fez o Cássio? Qual grande defesa fez o Hugo? Foi um jogo muito estudado. E quem estudou mais e quem deu um nó tático em quem foi o Dorival no Leonardo Jardim. O Dorival fez uma estrutura no time que não deixou o Cruzeiro trabalhar. E eu fui contra a escalação também. No Esporte Debate eu faço meia culpa assim. Na minha avaliação, ele abrindo mão do trio Gin, abrindo mão do Gava, eu falei, pô, o Corinthians vai ter a posse de bola. Teve não só a posse de bola, como teve controle do jogo. E posso falar, poderia ter voltado com uma vantagem ainda maior. Só que 1-0 pro Corinthians, num jogo de volta, né? O Química Arena pulsando, lotada. Irmão, vai ser uma tarefa hercúlea pro Cruzeiro. Mas uma tarefa assim que você tem que colocar, se o Cruzeiro conseguir reverter a situação aqui na Neoquímica Arena, pode colocar num dos grandes jogos da história do Cabuloso. Porque realmente, você chegar derrotado com um placar adverso contra mais de 45 mil torcedores que vão incentivar, que vão ficar malucos aqui. Corinthians sem praticamente nenhum desfalque, com o triuginho à disposição. Olha, falar bem sincero para você, eu vou ficar muito surpreso se o Cruzeiro conseguir reverter. Pode reverter? Pode. É futebol, é uma loucura, muita coisa pode acontecer. Mas eu vou ficar muito surpreso. Alô, Agrelo, eu tô com fome aqui no Camarote Felzano. Daqui a pouquinho começa a sair comida, hein? Agora 12:13, tem a dica do chefe Dangalhardo nesse domingão especial de Rádio Bandeirantes. Vai, Corinthians, vai, chefe Dangalhardo. Eu tô com fome, Dan.
E muito boa tarde, meus queridos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Chefe Dan na área. Por quê? Porque chegou o melhor momento do dia, que é o quê? É falar de comida, falar de gastronomia no Domingo Esportivo da Bandeirantes, não é mesmo? Fala aí, já tá todo mundo com aquele gostinho de peru na boca, não é mesmo? Todo mundo já sente o gosto do peru. Capelani falou que esse ano... peruzão na casa dele, 6, 7 quilos de peru, que dá pra 20 comer, hein, Café? Tamo junto. Bom, gente, no domingão de hoje, vamos fazer uma receita
trouxe uns acompanhamentos pra gente fazer na ceia de Natal. Eu sei que hoje tem Corinthians e Cruzeiro. Copa do Brasil, semifinal, pegando fogo, Coringão ganhou ali no Mineirão. Mano, hoje o jogo promete demais, não é mesmo? E promete também aquela ceia de Natal caprichada. Bom, pro domingo de hoje, separei uma farofa natalina. Semana passada a gente fez arroz natalino. E que tal aquela farofa natalina para acompanhar o peru, o Chester, o tender ou alguma carne vermelha que você gosta de fazer na ceia de Natal? Gente, é muito simples. O que eu gosto de fazer? Bacon, calabresa, alho, cebola, ovo cozido, pimentão, pimenta, dedo de moça, sem a semente, tá certo? Dá tudo uma bela de uma refogada, uma douradinha. Pegou a panela, manteiga e azeite para não dar aquela queimada na manteiga. Colocou, joga lá todos os ingredientes, começando pela calabresa e pelo bacon, dourou, pode reservar ou até mesmo deixar na panela, beleza? Aí é só adicionar todos os legumes ali bem cortadinhos, picadinhos, o ovo e aí você faz como se fosse um mexidão. Fez o mexidão? Pega a farinha de mandioca, eu gosto daquela biju. Você compra farinha de mandioca biju e deixa dar uma tostadinha na panela. Mexe muito bem para não queimar, fogo médio para baixo, e ele vai tostar bem gostoso. Tostou, a farofa ficou crocante. Derrete umas 2 colheres de sopa de manteiga no micro-ondas e joga por cima só para dar aquela cremosidade e também para sua farofa não ficar muito seca, beleza? Aí é só colocar junto com os acompanhamentos da ceia de Natal. Se você quiser adicionar uma fruta, vai bem uma maçã, abacaxi, damasco e até uva passa, beleza? Essa é a dica de hoje aqui no nosso programa, aqui no nosso quadro de gastronomia no Domingo Esportivo da Bandeirantes. Tamo junto, semana que vem venho com mais receitas. E me siga nas redes sociais, Chef Dan Galhardo lá no Instagram e Chef Dan Galhardo no X antigo Twitter. Tamo junto, KP, me chama pra ser na sua casa, hein? Valeu!
Boa, chefe, no clima natalino, sempre tem a dica especial, dica do chefe pra você nesse domingão, afinal de contas, muita gente naquela expectativa do Natal, muita gente que aproveita pra receber os amigos, os familiares, as pessoas mais próximas no domingão, então você que perdeu a dica do chefe Dan Galhardo, vai lá no youtube.com/radiobandeirantesoficial, faça aí o seu experimento, faça aí a sua comida e depois tira uma foto. E manda pra gente também, que a gente registra aqui no nosso youtube.com/radiobandeirantesoficial. A Graninha, você sabe que nós estamos aqui na Neoquímica Arena e eu adoro comida de porta do estádio. Eu tava quase próximo do Esquenta Fiel. Afinal de contas, os portões são abertos pro Esquenta da Fiel meio-dia. Mas já tem gente vendendo um rango aqui desde a madrugada. Eu tô em contato com o Sergião, o dono do pote do patrão. Fala aí, Sergião, boa tarde!
Fala, Capela, meu irmão, como é que você tá?
Graças a Deus, você tá bom?
Melhor agora, tô só esperando você aqui, pô.
Rapaz, eu tava aí até agora há pouco, mas acabei voltando só pra dar uma segurada. E daqui a pouquinho eu vou voltar pro pátio aí, no estacionamento da Neoquímica Arena. Você tá onde, hein, Sérgio? Eu quero comer um pernilzão hoje, pô.
Eu tô na saída do metrô Itaquera aqui, pô, em frente à ETEC. Eu vou subir, então... pra ver você aí.
É, então, eu tô aqui... Você me avisa. Eu tô aqui no camarote Felzoni, eu consigo ver a plataforma que dá acesso, bem aquela passarela que chega até a Neoquímica Arena. Você tá na saída da passarela, tá rolando o sambinha aí, como é que tá, rapaziada?
O pessoal já tá chegando, mas só que o samba vai começar às 3 horas, né? Vai começar às 15.
É, porque o jogo hoje é às 18, né, que é 16 da tarde, tá muito cedo ainda, mas tem muita gente que desembarca aqui cedo, porque vem de outro estado, como nós ouvimos há pouco, então a rapaziada vai chegar por volta das 3 da tarde pra rolar aquele sambinha, aquele churrasquinho, tomar uma gelada, porque daqui a pouquinho tem um jogo, né, Sérgio?
Ah, isso aí, mas só que tá cheio aqui, viu? Já chegou bastante discussão, tem bastante gente aqui já. Já tá tudo pronto.
Ô, Sérgio, me fala uma coisa, qual que é o... A gente tá em dezembro.
O chopinho já tá gelado já, viu? Já ligamos.
Eita,
o programa,
coisa.
Delícia.
Coisa boa. Ô, Sérgio, me fala uma coisa. Nós estamos num clima natalino já. Estamos aí em dezembro. Tem alguma coisa especial aí ou é aquela comida de porta de estádio raiz mesmo? A galera que chega aí vai comer um pernil, vai comer uma linguiçona. Como é que tá essa pegada aí?
Ah, não. É o tradicional, não tem jeito. O pernil é o tradicional do estádio. Não tem o que inventar, né? Não tem o que inventar.
E você chegou que horas hoje aqui?
Mas só que a gente trouxe um brinde hoje pro cliente, né?
Tem que ter um brinde aí pra galera que tá ouvindo Domingo Esportivo, pra colar e vai ter que ter um brinde. Mas me fala uma coisa, que horas que você chegou na Neoquímica Arena pra montar a barraca, armar tudo bonitinho pra receber a rapaziada?
Chegamos hoje 5:30 da manhã, tava ansioso, não consegui dormir, moro aqui do lado, vim pra cá, não tinha o que fazer em casa, deixei a mulher lá e vim montar a barraca, 5:30 da manhã.
Eita, nós, e a expectativa é de vender quantos lanches hoje aí pra rapaziada?
Ah, pelo menos, no mínimo 200, né? No mínimo 200.
No mínimo, né? Tá quanto no cada mínimo. Lanchão aí?
Tem de 15 a 38, né? Então começa no hot dog e a gente vai pro pernil completo, com X, com tudo que tem direito, né? O completão.
Olha só, velho, que coisa boa. Se vender os 200 aí por uns 38 reais, dá pra fazer mais de 7 conto aí, tá bom, aí vale a pena, né, Sérgio?
Pô, aí vale a pena, né? Tem que pagar a pensão,
dá pra fazer a moeda, hein?
Da criança...
Ô Sérgio, me fala uma coisa. A galera que sair de metrô, vem muita gente de transporte público pra cá. Aparentemente tá tudo tranquilo, viu, gente? A gente tá prestando serviço também. Eu tava lá no estacionamento há pouco, sem dor de cabeça, sem problema. A rapaziada desembarcando de busão, de carro. Quem vem de carro gasta mais, que é 140 conto o estacionamento. Quem tem, vem. Quem não tem, vem de busão, vem de metrô, vem de trem, dá os seus pulos. E quem tiver de metrô e sair na passarela, vai passar na frente do point do patrão. Vamos fazer uma promoção especial. A galera que passa aí, garante um pãozinho pra quem passa aí. Vai, ô Sérgio.
Vem embora, ó. Quem tiver ouvindo Capela, vai ter aquele chopp gelado na faixa. Por sua conta, hein, Capela, esse,
hein? É, você quer me quebrar, né, Sérgio? Quem tiver ouvindo a Rádio Bandeirantes agora, passa lá no Sérgio, point do patrão, tá recebendo a rapaziada, vai fazer um sambão, vai fazer comida de porta de estádio, vai comer bem e vai garantir na conta da Rádio Bandeirantes um chopinho maravilhoso, tá bom, Sérgio? Mas tem que entregar o chopp mesmo, hein, Sérgio?
É só vir, meu irmão, só vir aqui que tá garantido o chopp.
Point do patrão. Pra... Sérgio, seu palpite pra hoje.
Aí,
vem.
Eu, desculpa, eu não ouvi.
Não, perguntei o seu palpite, quero o seu palpite, que você geralmente não erra o placar quando você entra no ar com a gente aqui.
Ah, no mínimo 2-0, né? Pra garantir, né?
Tá bom, né? Pra quem joga pelo empate, 2-0 tá lindo.
Não, tá bom. É só passeio hoje. Hoje é passeio.
É, ó, cuidado, que os homens também tem jogador bom daquele lado. Vamos na manhã do gato,
vai ser jogo. A gente tá em casa, é outra história hoje.
Tá bom, Sérgio, um abraço pra você, até a próxima.
Valeu, meu irmão, obrigado, até a próxima.
Boa, grande Sérgio, é point do patrão deles aqui. Saiu da passarela, passa lá, toma um chopinho gelado aí na conta da Rádio Bandeirantes, do Domingo Esportivo Bandeirantes com alegria. Gente, atenção, daqui a pouquinho eu tô acelerado aqui, que daqui a pouquinho tem mais a participação do povo e já tem o desafio Bandeirantes. Mas agora eu quero mais momentos históricos. Vamos viver um pouco da nostalgia. Corinthians que vive a expectativa de chegar em mais uma final de Copa do Brasil, mas já repetiu esse feito em outras oportunidades, não, Agrelinha?
Exatamente, momento histórico pro Timão e Capela. Eu quero fazer o seguinte, ó. Já que a gente tá falando de gol, 3-0, 2-0, facilidade, quero chamar um gol do Corinthians aqui. O gol de David em 2002 contra o Brasiliense, que deu o título do Timão lá, essa segunda conquista do Coringão. Vamos ouvir. Seguinte, ó, o David vai esperar um pouquinho para entrar no Domingo Esportivo Bandeirantes, então quem comemora esse gol e quem vai ouvir se arrepiar com o Timão é o André Santos, que também marcou pelo Coringão lá em 2009 e aí sim fez a festa da fiel. Vamos lá, ó. agora sim, entrevista em campo, diretamente do gramado. Em 2009, o Douglas, ele mesmo, aquele camisa 10, aquele homem que fez e fez muito a alegria da Fiel, também colocou toda a sua emoção pra fora depois de Internacional 2 e Corinthians 2 no Beira-Rio, o Corinthians tricampeão da Copa do Brasil. Quem fala pra você na Bandeirantes é Douglas, camisa 10.
Aqui o Felipe, carregado pelo Alessandro, chorando, Felipe, junto com o Alessandro, também vão em direção à torcida. Comemoração muito grande dos jogadores. Está aqui o Douglas também, falando a respeito dessa conquista, Douglas. Corinthians campeão merecidamente.
Merecido, merecido. Acho que a gente jogou o suficiente nas duas partidas para, né, para vencer a equipe do Inter, que é uma equipe, porra, maravilhosa. Os jogadores...